Olá, ouvintes da Rádio Comunitária, do programa Redação 87. Eu sou o Ricardo Coco e estamos de volta com mais um quadro Opinião. Você que nos ouve, já ouviu falar de agnotologia? Isso mesmo, agnotologia. Agnotologia é um novo ramo da ciência que está se consolidando em algumas universidades do mundo, inclusive algumas importantes na Europa. O termo foi difundido pelo historiador americano Robert Proctor, da Universidade Stanford, em diversas palestras que ministra desde 2005. As palestras se transformaram no livro Agnotologia, a construção e a desconstrução da ignorância. Agnotologia é um novo ramo da ciência que tem se debruçado sobre o estudo a respeito da produção da ignorância. Os cientistas afirmam que a produção da ignorância acontece tanto de forma intencional, com o objetivo de obter vantagens, como não intencional. De acordo com os estudos que estão se consolidando, o conhecimento científico às vezes é bloqueado, sabotado ou prejudicado intencionalmente. Isso tem se tornado mais grave no capitalismo avançado, porque há um financiamento e grandes recursos para a produção da ignorância em massa. Intenções políticas, financeiras, segredos comerciais ou militares, mas também estratégias de longo prazo, todas destinadas a lançar dúvidas constantes sobre o conhecimento e a realidade com objetivos ideológicos e financeiros. A produção intencional da ignorância foi percebida como um ramo importante a ser estudado no final dos anos 70, quando foi revelado um estudo secreto sobre a indústria do tabaco, do cigarro. Nos anos 50, após pesquisadores comprovarem que o fumo era um agente causador de câncer, os fabricantes de cigarro se reuniram em um hotel em Nova York e, em forma de cartel, iniciaram ações e pesquisas para combater o conhecimento sobre o fumo. É isso mesmo. As ações e pesquisas não eram para esclarecer os males causados pelo cigarro, mas para combater o conhecimento sobre o fumo. Durante anos, eles contestaram a ciência e produziram conteúdo falsamente científico para espalhar desinformação e incertezas sobre o conhecimento dos pesquisadores sérios de universidades. A produção intencional da ignorância, promovida pela indústria do tabaco, foi descoberta quando uma universidade dos Estados Unidos recebeu documentos, de forma anônima, que demonstravam como a indústria manipulava a pesquisa para promover a desinformação sobre as relações entre o cigarro e o câncer. O estudo precursor de Robert Proctor sobre agnotologia partiu justamente de um memorando secreto da indústria do tabaco que caiu em domínio público em 1979, sob o nome de O Tabagismo e a Proposta de Saúde. O artigo foi escrito uma década antes pela empresa Brown e Williamson e revelou muitas das táticas empregadas pelas grandes companhias para neutralizar os esforços dos pesquisadores e do combate ao cigarro. Depois do cigarro, ocorreram outros grandes casos, como o do bisfenol A em garrafas plásticas, que pesquisadores também associaram ao câncer e surgiram contestações dos fabricantes de garrafas plásticas. Atualmente, na área científica, o centro da produção de desinformações está ligada à morte das abelhas em todo o mundo, ao movimento anti-vacina e às ideias contra as evidências do aquecimento global. Na maioria dos casos, gigantescos recursos financeiros estão em jogo, induzindo a fabricação da ignorância. A agnotologia tenta desvendar também os métodos e as estratégias de como a produção da ignorância é construída para ter credibilidade. Preste atenção. Alguns formatos já estão bem definidos. A produção da ignorância usa de metodologia aparentemente científica, qualitativa e quantitativa, mas injeta um ingrediente que vai deturpar a pesquisa final. Por exemplo, usar uma temperatura, uma medição, um animal, que provavelmente vai levar a um outro resultado, gerando intencionalmente confusão e incerteza. Quantas vezes durante a pandemia não vimos médicos produzindo vídeos em favor da cloroquina e da ivermectina como remédios para tratamento da Covid? Remédios estes que são comprovadamente ineficazes para o tratamento da doença. Mas relacionamos o médico em quem confiamos com o medicamento e acreditamos no vídeo. Para difundir essas informações falsas, também são usados métodos e formatos jornalísticos, de modo que a informação falsa ganhe um ar de critério jornalístico sério. Muitas páginas na internet de conteúdo falso tentam se assemelhar a páginas de jornais e meios de comunicação sérios para dar credibilidade ao conteúdo mentiroso. Outra forma muito usada para difundir informação falsa, principalmente com a internet, é o uso de formatos humorísticos. Os populares memes, que relacionam a figura de uma pessoa a uma fala que ela nunca disse. Assim como durante décadas, o preconceito, o machismo e o racismo foram reproduzidos pelo humor, hoje a produção da ignorância também se utiliza desses métodos, principalmente na política e na história. Pesquisadores que se debruçam sobre esse fenômeno da produção da ignorância afirmam que todo o governo Bolsonaro e o próprio presidente do Brasil são exemplos de como a produção da ignorância em parte da população produz ganhos políticos, eleitorais e financeiros, além de manter privilégios de classes intocadas. Isso ficou demonstrado pela CPI da Covid, realizada pelo Senado Federal, mas começou bem antes com o kit gay, a mamadeira de piroca e outras tantas barbaridades. Não é por acaso que vários integrantes do governo Bolsonaro atacam as universidades, aparelham ideologicamente universidades públicas com nomeações de reitores e cortam de forma drástica os recursos para pesquisa. Aqui, há duas estratégias bem marcadas. Não basta produzir informações falsas que fortalecem a ignorância, mas é preciso também desqualificar as pesquisas científicas. O que parece ficar evidente atualmente é que grupos políticos da extrema-direita no mundo todo estão usando as estratégias de grandes corporações, como a do tabaco, para lançar dúvidas, provocar incertezas e produzir confusão sobre o conhecimento científico e histórico. Fiquemos atentos, porque a produção da ignorância é uma arma muito poderosa e está sendo usada por grupos políticos econômicos, religiosos, que desejam manter as pessoas sob o seu controle para obterem ganhos políticos, eleitorais e financeiros. Este foi o quadro Opinião de hoje. Um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, e até a próxima segunda aqui na Rádio Comunitária.